Começando mais um episódio do Mandíbula Podcast, e hoje a gente vai falar sobre grandes interpretações e as diferenças entre elas. Vai ser bem curioso, e eu estou aqui, é claro, com o meu amigo Heracliton Caleb.
E aí, pessoas, tudo bem?
E vamos falar sobre esse assunto aí, né? Para quem tá conhecendo a gente agora ou começou a seguir o Mandíbula há pouco tempo, né? Tanto eu quanto o Heracliton, nós temos, né, a nossa formação como atores, né? Durante muitos anos da nossa vida ali como atores. Então, a gente pode falar, né, que somos apaixonados por esse tema, né, cara? A gente gosta muito. E conta pra gente, Heracliton, qual que é a proposta do episódio de hoje?
Bom, tudo nasceu da pergunta: Ryan Gosling é um bom ator? E aí a gente começou a pensar nos registros de atuação. Como que a gente analisa a atuação do Ryan Gosling, que é uma atuação mais comedida, e uma atuação do Jack Nicholson, por exemplo, né? Uhum. Então, a gente tem que entender que há nuances, há frequências, há outras expressividades, né? Uhum. É difícil falar. Eu lembro até que o Gustavo fala do Kubrick, eu acho, que alguém comentou com o Kubrick que o Jack Nicholson estava over no Iluminado, não foi isso? E ele falou, tá, mas quais são as interpretações que você tem como referência, que você gosta? Então, acho que a gente vai levantar essa bola para conversar sobre isso. Quais são as interpretações que nos interessam? Quais outras a gente talvez tenha distância? Quais são esses tipos? Uhum. E vocês têm o privilégio de ouvirem agora, nesse momento, dois atores. Então, né, além das nossas outras funções do cinema, nós também estudamos bastante a atuação, né? Por isso a gente se sente confortável para poder falar sobre esse assunto, né? Confabular, trazer as nossas teorias. Acho que todo ator tem uma teoria ali do que é uma boa atuação, né? Uhum. Você tinha isso quando você estudava teatro? O que você pensava? Ah, isso é uma grande atuação, esse ator é incrível, essa atriz...
Cara, eu tinha, assim, eu aprendi a estudar no teatro. Foi como eu comecei a estudar qualquer coisa, assim, porque na escola eu era uma negação.
Eu também.
Aí, como ator, cara, eu comecei a, de fato, estudar não só a literatura, né, a dramaturgia, mas principalmente as interpretações. E eu sempre fui muito apaixonado pelo cinema, então eu sempre ia investigar, né, as interpretações no cinema. E eu sempre ficava buscando, assim, eu estou fazendo isso há algum tempo agora com o cinema, né? De buscar quais filmes eu gostaria de ter feito, e aí nas interpretações eu fazia muito isso. Então, quando eu conheci o trabalho do Chaplin, eu falei, uau! E aquilo me interessava muito, né? Aquele era um registro de interpretação que eu gostava, assim, e que eu considero que cabe até hoje, né, no teatro, principalmente. Então, era uma coisa que eu estudava muito. Aí fui ler a biografia, enfim, vi vários filmes dele. Eu fui gradualmente indo até o trabalho do Marlon Brando, né, com Um Poderoso Chefão, um bonde chamado Desejo, né? E aí fiquei fissurado pelo Marlon Brando, assim, completamente viciado nele. Estudava muito Marlon Brando, comprava livros, né, tem um livro dele e tal. E na época, infelizmente, ainda não tinha um documentário, que é o Listen to Me, Marlon, né? Eu acho que na época que eu atuava, se eu tivesse contato com aquele documentário, hoje eu ia saber todas as falas de cor, assim. Que eu era louco.
Explodiu a cabeça.
E explodiu minha cabeça, cara. Eu era louco pelo Marlon Brando. E as minhas pesquisas sobre ele me frustravam muito, porque ele não curtia atuar, né? Tipo, ele tinha esse lance de falar assim, atuação nem é tão importante. E para mim era a coisa mais importante do mundo. E ele falava assim, tem outros assuntos que são mais importantes. Eu falava, caraca, velho, esse cara tá me deixando muito confuso.
É que eu sinto que ele foi tão intenso no início da carreira, é que chegou um momento que ele começou a olhar de outra maneira, né? Ele foi meio blasé, assim. Tem umas entrevistas que ele fala, ator, não sei, sabe? Aí ele recusa o Oscar também. Tem um lance assim, né? Tipo, a minha interpretação, pelo menos, é que ele foi tão intenso no início, no documentário mesmo, Listen to Me, Marlon, ele foi interpretar um personagem que era tetraplégico. E ele se amarrou numa cadeira de rodas, ficou se arrastando na rua, fazendo barra. Uhum. O cara era
É o primeiro filme dele, né? Ele tem esse lance, né? E também, cara, isso é uma coisa assim que é muito forte, né? Ele revolucionou a interpretação mundial, né? Não só ele, né? Claro, mas o trabalho realizado pelo Stanislavski, traduzido pela Stella Adler, né? E ali eu li Strasberg e tudo mais. trouxe o método do Stanislavski para o teatro americano, né? O teatro americano, os Estados Unidos têm uma cultura muito forte, principalmente em Nova York, né? Nova York tem uma cultura de teatro fortíssima, né? Tem a Broadway e a Off-Broadway, né? E tem algumas lá, tem o Actor Studios, né? Tem o, até hoje tem a escola do Lee Strasberg e tudo mais. E quando ele fez ali, né, um bonde chamado Pecado, eu sempre confundo, eu falo um bonde chamado Desejo, um bonde chamado Pecado, sempre vou confundindo, o Streetcar Named Desire, né, em inglês. E aquela peça, era uma peça primeiro, né, com o Marlon Brando, e foi um escândalo, assim, porque ele era muito bom já, e aí no filme, nossa, as pessoas ficaram alucinadas por ele, né, e ele revolucionou mesmo, assim, como ele chegou, né? Porque antes o cinema tinha uma coisa, assim, as atuações, né? Elas ainda estavam um pouco conectadas demais a um... Não sei explicar, como é que você colocaria em palavras, Heráclito? Como era antes de Marlon Brando?
Era coisa do tipo, Gary Cooper, tinha um tipo ali, o galã que falava de um jeito, uhum. Né? Ele sempre interpretava esse tipo, uma fala, um olhar... Então ele sempre ficava nesse tipo. Quando o Marlon Brando chega, ele entende que você tem que pesquisar a personagem. Uhum. Cada personagem é singular, é única. Então cada obra vai te exigir algumas faculdades, algumas, né, algumas coisas ali, algumas necessidades. E antigamente tinha muito esse lance do galã, né? Tanto que no documentário o Marlon Brando tira uma onda desses caras. Ele compara esses caras com cereais, ele fala do tipo de cereal e cada ator desses, né? Tanto que, só fazendo outro parênteses, eu assisti recentemente o filme Matar ou Morrer, é um faroeste, Hainun, o nome, e o ator principal, cara, ele, mano, não rola, sabe? Ele, eu esqueci o nome dele, tem que procurar o nome dele, mas ele... Eu acho que ele se acostumou a fazer um tipo e quando você vê ali os atores interpretando, fazendo outras coisas, e ali já estava numa mudança. E ele fazia, que era na década de 50 esse filme, e ele fazia sempre do mesmo jeito, sabe? Um cara meio garanhão, até quando tá sofrendo, sabe? Tá bonito em cena, sabe isso?
Uhum. Sim, que é importante dizer, acontece até hoje, né? O cinema e as interpretações deram essa volta, né? Porque o que começou ali no Marlon Brando, putz, foi traduzido, assim, de forma, né, brutal, assim, com atores e atrizes ao redor do mundo todo. E aí depois, assim, você pega hoje, né, se a gente pudesse fazer uma comparação, eu vejo o Joaquin Phoenix fazendo o que o Marlon Brando fazia,
e eu vejo
vários atores hoje repetindo. E aí, no caso, por exemplo, do Ryan Gosling, né, de fato, assim, ele tem um tipo, né?
Ele tem um tipo.
É um tipo que funciona, e o tipo funciona, né? A gente pega várias interpretações, né? Por exemplo, a Emma Stone, né? Ela tem um tipo ali de...
Não, eu tava pensando nisso, cara, a gente tá muito conectado, porque eu vou falar da minha teoria, mas você já tá colocando ela perfeito, cara, até os exemplos, muito bom.
Fala aí sua teoria, fala aí.
Não, a minha teoria é o seguinte, há duas classes de bons atores, os atores camaleões, Joaquin Phoenix, Marlon Brando, Mary Streep, Daniel Day-Lewis, e há atores que são bons, mas que fazem os tipos. E aí eu tinha pensado exatamente nesses dois exemplos. O Ryan Gosling é um tipo que funciona, e a Emma Stone, que ela sempre é aquela garota meio irritada, que joga na lata, que fala as coisas, faz umas caras. Ela faz isso muito bem, ela ganha prêmios por isso. Mas eu não sinto que ela desaparece para o personagem aparecer, como outras grandes atrizes, sabe? Eu sinto que ela encontrou um tipo e falou, não, eu vou nisso aqui. Talvez pelo agente dela, pelo Star System também, né? Tem todo esse sistema. E aí ela vai nesse caminho, assim. Então tem muitos atores que seguem o tipo. Não, eu faço esse tipo, meus personagens são todos iguais e tá ok, a vida tá ganha, né? Agora tem outros atores que se desafiam, que vão para outros lugares, né?
Sim, e tem atores que fazem isso na própria carreira, assim, eles fazem os dois na carreira, né? O Robert De Niro, por exemplo, no começo, ele era o camaleão, e aí, tipo, cara, ali no comecinho dos anos 2000, ele, deixa eu assumir aqui esse meu tipo, né? Fez, assim, vários filmes, né, fazendo aqui, sendo Robert De Niro, né? E sendo bem pago para ser o Robert De Niro. Acho que também tem isso, né? Tipo, e essa é uma coisa que a gente fala bastante, eu gosto, que é o ator pode experimentar, né? Eu vejo assim, por exemplo, eu fiz um vídeo sobre o Adam Sandler no meu canal, falando que eu considero ele um bom ator. Eu considero ele um bom ator porque ele experimentou em alguns momentos da carreira dele. Ele ganha muita grana para fazer o que ele faz. E mesmo assim, né, ele foi fazer alguns outros projetos. Fez filme com Noah Baumbach, fez filme com Paul Thomas Anderson e com o Seth Brothers. E ele experimenta ali, ele vai para um outro lugar. Eu, particularmente, admiro muito isso, né? Porque é difícil, assim, né? Você vê, pô, o cara ficou famoso por uma coisa só, né? Então, pô, você precisa quebrar várias expectativas, né? Ele vira um gênero, né? Ele vira uma convenção do gênero. É muito louco isso. Então, como é que você sai?
É o tipo, assim, né? Filmes tipo... de Adam Sandler. Tem na prateleira, né?
Tem. Virou um subgênero da comédia, cara. De tão foda que é. E o cara é fazer o quê, né? É isso.
E aí, isso me faz pensar... Ao mesmo tempo, a gente pensa, né? É muito legal quando o ator experimenta, mas às vezes a carreira dele está direcionada para um lugar e tem tanta gente falando, não, cara, você tem que... As pessoas pensam assim, ah, que tipo de filme é esse? Ah, uma comédia com Adam Sandler faria. Vamos contatar ele, vamos falar com ele, sabe? Uhum. E isso acaba sendo uma prisão mesmo. Você sempre vai fazer os mesmos papéis, sempre vai ser reconhecido, vai ganhar muito dinheiro. Então, acho que é essa questão mesmo para os atores. Qual que é, né? Você querer... É claro que dá para fazer... arriscar e ganhar dinheiro, mas às vezes é mais difícil, né? O Adam Sandler, tipo, nem sempre as pessoas vão assistir os filmes dele, assim como Safety Brothers, né? Querendo vê-lo nesse lugar, assim, muita gente fala, não, eu gosto do Adam Sandler no humor, sabe? Assim, tem esse lance assim, também do público, essa recepção do público, da crítica, e eu acho muito legal, cara, eu respeito muito Jim Carrey, Adam Sandler, o Matthew McConaughey, que, meu, deu uma guinada na carreira, que o cara é um baita ator, só que a gente não tinha visto até então, né? Exato. Até então, o que a gente tinha visto do Matthew McConaughey é que ele fazia lá Como Perder um Homem, né? Em 10 dias, esses filmes assim.
Sim, é total, cara. E esse lance, né, do tipo, o camaleão versus o tipo é muito interessante, porque, pra mim... Como analisar uma interpretação, né? A gente fez um vídeo juntos lá no canal falando sobre isso, né? Como analisar uma atuação. E a gente falou assim, pô, a primeira coisa, né, que vem à nossa mente é o universo do filme. Então, a interpretação precisa estar e ser, né, coerente com o universo da obra. Porque você não pode julgar a interpretação do Frodo, né, comparando fora daquele universo, porra. Uhum. Não, o ator não é bom. Tá, mas dentro daquele universo, ele... fez muito bem o papel dele ali, como Frodo e tudo mais. Eu acho que até foi o único papel assim dele que eu falei, caramba, ele tá bem pra caramba. É o Elijah Wood, né?
Ele fez um Impacto Profundo, que eu adoro esse filme.
É, não lembra? Não me lembro desse filme. Não me lembro.
Eu acho que é do Michael Bay, se não me engano.
Tem nome de filme pornô, né? Impacto Profundo.
Impacto Profundo.
Mas eu penso muito nisso, assim, né? Pô, o universo do filme, qual é esse universo, né? Você começa a reparar, assim, se os personagens estão todos dentro daquela atmosfera ou não, né? E é difícil construir isso, assim. E eu sinto que é possível ter tanto os atores camaleões como também aqueles que são tipos dentro de determinado universo, assim, sabe? Porque eu acredito muito nos gêneros, né, de cinema, assim. Eu sou fã, adoro e... Dentro de um gênero, o Clint Eastwood, ele é muito bem-vindo, né? Tipo, dependendo do gênero, ele vai estar muito bem. Então, assim, sei lá, no Menina de Ouro, cara, funciona, né? A atriz tá fantástica ali, com aquela personagem determinada, e ele é o técnico que não para, tá ligado? Que não tá afim e tudo mais. Só que põe o Clint Eastwood numa comédia, com aquela cara ali e tal, acho que ele não estaria confortável, ele não estaria curtindo também. Então é louco, porque tem certos tipos que eles caem muito bem em determinados gêneros.
Woody, né? Allen.
Woody Allen, perfeito.
Woody Allen, ele assume, ele fala, eu não sou um ator versátil, ele fala isso no livro.
Uhum.
Ele fala assim, eu escrevo personagens que eu sei que eu vou me encaixar.
Uhum.
E ele faz esse cara neurótico, cosmopolita, a gente sabe, de Nova York. Esse
ele
cara
neurótico é perfeito, né?
É, ele sempre faz esse tipo, mas ele faz bem esse tipo. Ele faz muito bem. Então, acho que no caso dele, ele entendeu que, assim, ele, né, não é um camaleão, não é um dos melhores atores. Então, ele faz aquilo que ele sabe fazer bem. Ele improvisa muito bem, ele vai para a comédia.
Uhum.
Tanto que você vê os filmes que ele dirigiu de drama... Ele não atua, quer dizer, Eu vi uns 12 filmes dele, eu posso estar enganado, mas pelo que eu sei, ele não atua em filmes de, assim, mais de drama mesmo, né? Uhum. Ele atua nas comédias, que é a coisa, é o ambiente dele, né?
Sim. E é interessante pensar, né, que o ator que sabe, quando eu falo ator, falo de atores e atrizes, né? É, que sabe, assim, pô, eu sou muito, muito qualificado para determinado tipo de filme. Mando muito aqui. Detesto experimentar. Quero ficar aqui, porra. É tipo um diretor que sabe que é bom diretor de ação, uhum. sabe? E assume isso mesmo e mete bronca. Eu acho que isso também faz parte, porque às vezes, né, gera-se uma pressão. Ah, bom ator é aquele que interpreta qualquer personagem. Tudo bem, até entendo, né, a fala. Mas na prática, cara, é tão difícil, né, pro ator conseguir chegar em determinada posição onde ele escolhe os papéis que vai fazer, é muito difícil chegar nessa fase. Então, assim, pô, às vezes a pessoa encontrou o talento, tem uma puta felicidade fazendo o negócio, né? Adora o que faz. Pra que ficar tentando provar um ponto, né? Tentando provar outro caminho, assim. Porque eu sinto isso, assim, né? Que, pô, é necessário que o ator possa experimentar, mas também é necessário que o ator possa escolher, né, se vai ou não, assim, e, enfim, eu acho que é justo também, apesar de gostar, eu adoro quando o ator vai para um outro lugar, adoro, o Adam Sandler, por exemplo, me conquistou muito em Punch Drunk Love, quando eu assisti aquele filme pela primeira vez, eu fiquei alucinado, eu falei assim, meu Deus, esse cara é muito bom, não que eu nunca tivesse dado risada com ele, mas, pô, quando você vê ele ali, cara, nossa, que demais.
E você estava falando disso, a Mary Streep, que é a Mary Streep, depois da carreira dela, de ter ganhado todos os prêmios possíveis, ela falou, não, agora eu vou tentar o humor.
Muito louco.
Agora, né? Eu me sinto mais confiante para fazer humor, fazer comédia. Uhum. Cara, então é muito difícil, eu entendo isso. Eu, particularmente, eu gosto quando o cara se arrisca. Mas também, assim, de um gênero para outro é mais difícil, né? Pensando assim, drama e comédia, né? Essa definição bem básica. Eu entendo que é muito difícil, cara, né? Nem todo ator de drama, né, vai se dar bem na comédia. Eu admiro quem tenta, mas eu reconheço também que isso pode assustar muitos atores. Porque você precisa de time, você precisa de outras coisas, você precisa ser bom no improviso. Tem muitos atores que improvisam, então às vezes você vai interpretar, contracenar com um ator que é do improviso, você tem que estar ali atento para o jogo. É uma outra metodologia. Então, eu entendo assim, que tem muita gente que faz uma carreira inteira no drama, digamos assim, e sai super bem, né? Uhum. Pô, Marlon Brando, Daniel Day-Lewis. Você não viu o Daniel Day-Lewis fazendo comédia, né? Uhum. Pelo menos eu não lembro dele ter feito.
Também não me lembro.
Não é? Então, ele construiu uma grande carreira, ele é considerado um dos maiores. Denzel Washington, também incrível, que eu acho também, os dois são, assim, incríveis atores. E eu acho que ficaram ali, tipo, não, vou fazer aqui no drama, vou fazer minha carreira nesse caminho. Como talvez o De Niro e o Joe Pesci tenha feito na máfia, né? Como o Scorsese talvez tenha feito. Acho que também a gente não pode sair de uma prisão e ir para outra, né? Não, agora a prisão é que todos os atores experimentem todos os todos os gêneros. Que o ator que é bom tem que ser bom em tudo. Não, calma lá, né, também.
É muito difícil você ser bom na comédia, bom no drama, né? São, como você disse, né? São áreas do conhecimento da interpretação, né? São estudos. E outra coisa que eu estava refletindo é que o ator, ele muitas vezes, ele depende de um bom casting para ter uma boa oportunidade, né? No cinema, falando sobre cinema, né? Por exemplo, eu tava vendo a história, né, do Pulp Fiction. O John Travolta, ele tava fazendo uns filmes horríveis na época que ele foi escalado para Pulp Fiction. Mas ele tava mal, assim, a carreira dele tava tenebrosa, os estúdios não queriam nada com ele. E aí o Quentin Tarantino chegou nos produtores e falou assim, eu quero o John Travolta. Na época, inclusive, era o Harvey Weinstein, né, que tá preso hoje e tudo mais, né, pelos escândalos de assédio e tudo mais. Mas ele foi um dos produtores de vários filmes do Tarantino ali pela Miramax. E aí o Harvey falou pro Tarantino, nem a pau, John Travolta é sinal de furada, assim, tal. Aí o Tarantino falou pra ele assistir um filme do Brian De Palma com o John Travolta e falou assim, se você não achar que ele tá incrível nesse filme, acho melhor a gente rever nossa parceria aqui, porque nós temos visões bem diferentes do que é uma boa interpretação.
Caramba!
Tarantino no segundo filme, gente. Tarantino era louco, louco. Sempre foi. E aí o Harvey assistiu, achou incrível e tal, e o Tarantino chamou o John Travolta pro papel. E é um grande papel, né, do John Travolta.
Uhum.
Então isso também é interessante de pensar, né? Tem aquele filme O Lutador do
nossa,
o
Mickey Rourke, né?
Darren Aronofsky, que é... Ele também é um filme de retorno, né? De ator, assim. O próprio Robert Downey Jr., né, com o Homem de Ferro, ele volta ali depois de uma fase muito conturbada e tal. Então, olha que louco, né? A gente pensa que quando a gente vai assistir uma interpretação, nós estamos assistindo, né? É porque essa é a grande magia, né, do cinema, a gente esquece que tem uma trajetória ali por trás, mas tem tantas... Por isso que é legal falar que fazer um filme é um milagre, né? Porque tem tantos elementos, cara, tantas dificuldades, tantas... Putz, às vezes você tem o ator ou a atriz certa pro papel, só que você não encontra essa pessoa, né? Então tem esse lance do casting, assim, que é complicado e faz muito parte do trabalho do ator, né? Hoje, assim, você vê cada vez mais comum, né? É, até com as redes, assim... atores e atrizes criando suas próprias oportunidades, né? Mas pelo menos quando eu estudava, cara, não tinha isso, assim, sabe? Era difícil, você ficava esperando ali, tinha essa energia de, pô, se sujeitar a muitos testes, se sujeitar a muitos nãos, mas não tinha uma energia, digamos assim, empreendedora do ator, né? Que bom que isso tá mudando, porque eu acho que faz diferença, viu? Porque é difícil você esperar o projeto chegar até você, tem um quê de sorte ali, né?
É, isso é muito difícil. Tem muita gente que não quer esperar, né, os convites, eu achei super interessante, né? Passar a fazer a parada, convidar as pessoas. E tem muita gente que vai escrever, né? Tem duas atrizes, que eu não lembro o nome agora, mas que escreveram os seus papéis, escreveram as séries e protagonizaram e estouraram na carreira. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante, sabe? Você fazer a sua oportunidade, não ficar esperando. Porque às vezes, cara, é muito difícil você receber vários papéis incríveis. É claro, isso depende muito... É muito louco se você for pensar. Quando você Fleabag. É jovem... Fleabag, isso. Fleabag. Exatamente. Essa atriz escreveu a parada, atuou e foi um sucesso. E ela tocou o barco. Ela não esperou.
Phoebe Waller-Bridge.
É a Phoebe, exatamente. Isso é muito interessante. Porque pense... Ó, a trajetória do ator, né? O ator, quando ele tem lá os seus 18 anos, ele é jovem, ele vai pegar vários papéis protagonistas. E ele consegue isso se ele for muito bom por um bom tempo na carreira, tipo DiCaprio. Só que o DiCaprio, né, o cara é muito bom e ele conseguiu pegar muitos protagonistas. Mas a natureza da coisa é, você quando está jovem, pega muitas histórias, por quê? Porque a maioria das histórias são sobre pessoas jovens. São poucas histórias que tratam de pessoas mais experientes depois de 60 anos, sabe? Então tem ali uma margem que você começa a pegar os papéis. Quando você vai se saindo bem, você vai pegando outros e você consegue ali uma carreira incrível, como Joaquin Phoenix, Leonardo DiCaprio, o Daniel Day-Lewis. Só que você vai envelhecendo, você vai pegando os papéis mais coadjuvantes, entendeu? Então é meio que assim que funciona a parada, porque a maioria das histórias são sobre pessoas jovens. Então, muita gente consegue, tipo, largar na frente porque atuava desde criança. Então tem aquela atriz que eu acho incrível, que é a Saoirse Ronan. Uhum. A Saoirse Ronan, que eu acho ela incrível. Ela atuava desde criança, cara. E atuava super bem. E hoje ela tá despontando como uma das melhores atrizes da geração. E ela, se ela mantiver essas boas atuações, ela vai se tornar, assim... uma atriz incrível por muito tempo, fazendo papéis incríveis. Mas é isso, assim, você tem que se sair bem na oportunidade que aparecer quando você é jovem, sabe? Porque aí você consegue emplacar outros trabalhos. A gente tem muitos atores incríveis, como Christoph Waltz, ele apareceu para Hollywood mais velho, né? Mais tarde, né? O Tarantino estava procurando o ator para o Hans Landa e não achava, queria um ator que tivesse a sua língua materna como alemão, e ele não achava esse ator, não achava esse ator e achou na Europa lá. O cara é austríaco, se não me engano, né?
Isso.
E assim, ele apareceu mais tarde, né, na vida, para Hollywood, pelo menos.
Tava aprendendo as línguas para ser escalado para o papel.
Olha só.
Tô zoando. Mas o cara tinha que saber alemão, inglês, francês, italiano. Quatro línguas para fazer um papel.
E depois que o cara pegou esse papel, ele ganhou outro Oscar, Tarantino, fez vários filmes, Aí o cara nem escolheu direito, né? Foi fazendo qualquer filme que apareceu, né?
Fez os filmes dinheiro,
esquisitos,
né?
Ganhar dinheiro, né? Ficou muito tempo sem ganhar. Mas eu penso assim, a vida do ator ela é ingrata, cara. Você tem que acertar na oportunidade ali, quando você é jovem, sabe? Isso é muito... Você já pensou nisso, cara? Acho que no teatro também você tem que bombar cedo, assim, pra você conseguir grandes papéis, né?
É, cara, eu acho complexo, assim. A melhor coisa que eu fiz por mim foi me afastar do teatro, porque isso me deu perspectiva, né? Quando eu era ator, eu tinha muita pressão sobre o que eu fazia. Ah, putz, tem que dar certo, tem que dar certo. Putz, tem que surgir uma oportunidade, tal, não sei o quê, uma puta pressão, né? E fazendo muitos projetos, correndo atrás, estudando bastante. E aí ter parado foi muito bom, porque me trouxe essa perspectiva de, pô, meu, primeiro saí completamente da arte, né? Fui trabalhar com outras coisas e depois voltei. E aí quando voltei com, sei lá, acho que mais maduro na época, assim, do que eu era antes, claro. Pensando assim, pô, por que que eu vou ficar esperando a oportunidade, né? Tem ali o papel do diretor, tem ali o papel do roteirista, posso criar as paradas, né? Então, assim, eu comecei a me apaixonar mais por esses... por trás das câmeras. Antes eu queria muito estar na frente. E estar atrás foi libertador. Mas eu acredito também que os atores, assim, por exemplo, a Fernanda Montenegro, né? Ela tem um vídeo muito legal, assim, que ela fala, né? Se fosse para dar uma dica, eu daria a seguinte dica. Desista. Isso é muito bom, né, cara? Porque eu sinto que por trás de todos os atores e atrizes que conseguiram, né, de alguma forma construir uma carreira profissional, seja no teatro, seja no cinema, eles aguentaram muita coisa, né? E tem uma motivação que é outra, talvez, ali para estar, né? Às vezes é uma coisa, sei lá, uma missão na vida da pessoa, né? É uma realização e tal. E também, às vezes, a pessoa tem sorte e começa rápido, né? As coisas a fluírem, assim, tudo mais. Mas eu concordo, assim, é esse lance do pegar a oportunidade e acertar. É foda, mas
difícil, né?
É difícil, cara, bem difícil. Mas faz parte da profissão, assim, né? Eu acho que assim, né? Todos dizem que, beleza, tem lá os grandes atores, as grandes atrizes. Cara, eu acho que é porque é tão difícil que eles são tão bons, sabe? Uhum. Eu tenho essa teoria, assim. Eu tenho a teoria que o ator precisa ter experiência para ser bom. Experiências de vida, vivências.
Sim.
Porque você sente mais emoções, né? E você reconhece essas emoções e você registra, né? Os atores pesquisam as emoções que sentem e tudo mais.
E sabe transformar também em arte, né?
É, vira matéria-prima, né? Pra fazer outra coisa, assim, né? E eu fico pensando, né? Por exemplo, o escritor precisa escrever muito para ficar bom. Eu acho que o ator tem que viver muito para ficar bom. Não que o escritor não tenha, mas o ator tem que viver muito, não necessariamente atuar muito, porque atuar é viver, né? O Marlon Brando falava isso, né? Que todos somos atores, e faz muito sentido essa teoria, porque eu sou diferente com a minha mãe do que como eu sou com a minha namorada, como eu sou com uma pessoa que eu acabei de passar na rua, com alguém que deixou a carteira cair, eu falo com essa pessoa de determinada forma. Quando eu ligo na operadora para tentar cancelar um plano, eu falo de outra forma. Você vira outra pessoa, né? Você tá de outra forma ali, só que dentro de um fluxo da vida. E eu sinto assim, por exemplo, na Viola Davis, quando ela vai para um personagem, ela traz esse peso todo, né? Ela fez um personagem de uma mãe em um filme com a própria Meryl Streep, que a Meryl Streep faz uma freira, esqueci agora o nome, mas é um filmaço, assim. E a Viola Davis, cara, ela faz uma cena, assim, cai uma lágrima da cara dela, que você fala assim, meu, para, sabe? Aquilo são emoções reais, assim, que ela está sentindo ali, né? Ela já viveu tantas coisas e já passou por tantos momentos que eu sinto que ela consegue emprestar o corpo e as emoções para personagem, sabe? E os olhos e tudo mais. Então você vira personagem de fato, né?
É, claro que também precisa de muita técnica para poder lidar com essa matéria-prima, né?
Putz, isso é essencial, assim, cara. Eu amei que você falou isso, porque eu já vi muita... Aqui no Brasil, né, teve muita cultura, pelo menos na minha época como ator, foi a época de Tropa de Elite e tudo mais. Então a coisa da preparação de atores estava muito forte, né? Teve a preparadora de elenco do Cidade de Deus, Tropa de Elite, a Fátima Toledo, ela tinha uma escola lá, não sei se tem ainda. Mas eu vi muitas pessoas que não tinham sido preparadas, de fato, por essa escola, pela metodologia dela, e que ficavam meio que, assim, sei lá, a pessoa fez um curso de um mês lá e depois saía ensinando para os outros a fazer. Meu irmão, a chance de alguém quebrar o pescoço era grande, né? Eu fiz um curto uma vez, pô, o cara fez um exercício lá de respiração, ele veio pra cima de mim, eu falei, mas cadê a técnica?
Exatamente.
Vai me bater? Que porra
vai
é
me bater?
Não consegue fazer a série? Tem que ter técnica, meu.
Eu acho importante você viver muito, mas também é importante você ter a técnica para poder lidar com essas emoções, lidar com essa matéria-prima, aprender a falar um texto, tirar um texto do papel, sabe? Saber dosar a sua voz, como você passa uma emoção pela voz, o seu corpo, preparar o seu corpo, o seu olhar, uma construção. Tudo isso tem muita técnica. Eu acho que a técnica ela é super importante para o ator. Eu acho, como você vai modular a voz do personagem? Você vai para uma coisa mais grave, uma coisa mais aguda? Isso é tudo técnica, sabe? Acho que a técnica, ela liberta, assim, ela te dá mais possibilidades. Então, só queria fazer esse contraponto, assim, que é importante. E aí, eu queria voltar um pouco, né? A gente falou um pouco dos registros de atuação, só que a gente não desenvolveu tanto. E eu queria falar da Giulietta Massina, do Noites de Cabiria.
Boa.
Esse filme é incrível, o Gustavo falou dele no último episódio do Mandíbula, e eu fiquei muito tocado, eu fui assistir, e realmente é uma obra-prima. E o filme, ele funciona muito por conta dessa atriz, Giulietta Massina, que é incrível, excepcional. E uma coisa que chama atenção é que ela tem um registro mais clownesco. O clown é o palhaço, né? E tem esse registro mais de caras e bocas, esse olhar, essa brincadeira, essa energia mais, meio Chaplin, sabe? Buster Keaton, Chaplin, e a Giulietta Massina, no meu modo de ver, eu até estava conversando com um diretor de teatro, inclusive, e ele falou isso, ele falou, ela tem um registro clownesco, e eu achei isso muito interessante, porque muitas vezes os atores têm medo de ir para uma coisa mais expressiva, uma coisa de um, sabe, de interpretar também com o corpo, de ter aquilo no rosto, né? Tem algumas escolas, né? Tem uma escola mais comedida, como eu falei, do Ryan Gosling, atores que Ben Affleck, que tipo, mano, o cara não tem muita expressão, e tem outras escolas que, tipo, vai mesmo para a expressividade. Você vê no rosto dela o que ela está pensando, sentindo. E eu acho que esse filme, Noites Cabiria, a personagem é encantadora desde a construção, mas a Giulietta Massina entrega uma personagem assim encantadora, admirável, incrível. Eu sou completamente apaixonado por ela, o que ela faz, o trabalho dela, pelo filme também. Então eu queria levantar isso, sabe? Levantar que há outros tipos de atuação, né?
Total, cara. Isso entra no lance do universo, né? Que universo é esse? Que filme é esse? Que proposta é essa, né? Que eles estão trazendo pro público. Às vezes as pessoas ficam, não acreditei muito naquele ator. Mas, ué, como assim, né? Tipo, e também, quando o registro é bom, dentro do universo certo, eu acho que é uma força, assim, porque a sensação que eu tenho é, eu não sei se foi o Fellini que construiu o filme para Giulietta ou ela que construiu a personagem para o filme pro Fellini, sabe? É um casamento perfeito, assim, né? De personagem e linguagem do diretor, porque o Fellini tem isso, né? Como ele termina o filme, o próprio 8,5, né? O fim de 8,5 diz muito sobre isso, né? O Fellini, ele tem uma coisa do circo, né? Que ele traz para os seus filmes.
Total.
O circo é muito forte com o Fellini, né? Ele tem a questão dos sonhos e tudo mais, e ele casa isso com o circo, né? Ele sempre traz a música para dentro das suas narrativas, ainda que sejam narrativas, né? Às vezes pessimistas. Parece que é pessimista, aí ele traz uma música, né? Que deixa a coisa mais pessimista ainda, talvez. Né?
Total.
E eu acho que é isso, né, cara? Ela tá brilhante nesse filme. É um dos melhores filmes, assim, de personagem que eu já vi na minha vida, disparado. E eu acho que é uma das melhores interpretações também que eu já vi na minha vida. E é muito louco, assim, você tava falando, eu tava lembrando das atrizes nos filmes do Bergman, né? Que é um outro registro, assim, um registro de quase não mexer o rosto, né? O Bergman é um diretor cheio de close-ups, né? Então as atrizes, cara, elas quase não mexem o rosto. É muito louco, assim. Já ajuda. Giulietta é uma loucura, né? A câmera tem que perseguir ela, é muito bom.
Exato.
E tipo, nos filmes Persona, por exemplo, tem duas grandes interpretações. Só que é um lance que é outro, né? Tipo, a atriz precisa ter aquela construção no olhar, que também existe na Giulietta, mas é um outro registro. Mas é porque a câmera vai estar muito próxima do rosto. Então, são poucos movimentos, né? Aquela coisa bem fechada, assim. A sensação é que você está num sonho, mas é outro tipo de sonho, né? E aí o Bergman vai construindo isso. Os filmes dele são todos baseados no rosto. E o Bergman era um diretor de teatro também. Então, é muito louco, assim, fazer essas... essas comparações, assim, né? Eu fico vendo, por exemplo, o cinema japonês de Kurosawa. Cara, o registro dos atores e das atrizes é muito diferente. Tipo, é em outro universo, assim, outro planeta, tá ligado? É muito diferente, só que funciona para aquilo, né? Para aquele tipo de filme. Né? E isso é algo muito interessante, né? Que eu fico pensando, né? Eu tenho o grande desejo de dirigir e eu fico pensando que quando eu estou construindo os personagens no roteiro e tudo mais, alguém vai entrar em contato com esse personagem. E talvez, se eu não esperar o tempo certo, necessário, se eu não fizer, né, o trabalho necessário de casting ali, aquele papel nunca vai encontrar a pessoa certa. Uhum. Esse é o maior crime que alguém pode fazer num filme, né? Muitos dizem que o casting, ou seja, né, contratar os atores para os papéis, é 80% de um filme. Isso nada mais é do que assumir, né, que os atores são, de fato, os protagonistas na construção de uma boa narrativa. Né? Não existe papel pequeno, né? É a questão de você ter as pessoas certas. E a Julieta dentro do...
Julieta!
Dentro do Noites de Cabiria, cara, é fenomenal, né? Fenomenal. Ela te faz rir, ela te faz chorar, ela te faz... Literalmente, né? Parece clichê falar isso, mas é muito difícil fazer isso. Uhum. Como fazer rir e chorar dentro da mesma obra, dentro da mesma personagem, né? E, enfim, eu acho maravilhoso, assim. É bom a gente fechar com isso, porque aí, mais uma vez, hein, pessoal, 2 episódios seguidos, a gente falando para vocês assistirem Noites de Cabiria, do Federico Fellini. É uma obra-prima, sim. Assim, surreal.
Surreal. Só uma coisa, o Gustavo falou, não existe papel pequeno. Uhum. E aí, de repente, você está em casa, como assim não existe? E o garçom que foi feito ali? Mas isso é algo que a gente diz enquanto ator. Para o ator, não existe papel pequeno. E essa é a beleza da profissão. Se você faz um garçom, cara, você vai fazer o melhor garçom. O garçom que te cabe, sabe? Assim, um garçom com todas as suas faculdades mentais, físicas, ali no máximo. Você vai fazer esse garçom, você vai fazer esse personagem, porque você está apaixonado pela arte da atuação. Muito mais do que pelo que as pessoas vão falar. Você gosta de se colocar em outro lugar, em outro papel. E essa é a beleza. Então, para gente, né, a gente está acostumado a dizer, não existe papel pequeno. E eu acho isso muito lindo, muito bonito mesmo. E aí, uma coisa que eu queria falar, quem está ouvindo a gente e quer se interessar mais pela atuação, tem um livro que eu gosto muito, que é de um preparador de elenco americano chamado Harold Guskin. O nome do livro é Como Parar de Atuar. Parece uma brincadeira. Você fala, como assim? Eu quero aprender a atuar e o nome do livro é Como Parar de Atuar? Mas o livro fala de um método prático muito interessante de tirar o texto da folha do roteiro. Você vai fazendo exercícios e você vai sacando e entendendo como aquelas palavras cabem em você. E aí você vai entendendo outras intenções, você vai experimentando. É um livro fenomenal, eu aconselho para todo mundo. Se você quer ser ator, meu, vá atrás desse livro, porque esse livro é incrível. O melhor livro que eu já li sobre atuação.
Eita, já fez a publicidade pesada. O melhor, melhor já botou aquela pressão.
É perigoso falar o melhor, mas é que de fato, cara, eu sou muito grato a esse cara, porque eu queria ter lido esse livro no início da minha carreira, eu li outras coisas e tudo mais, mas quando eu cheguei nesse livro eu falei, puta, tá aí, cara, isso é incrível. E o cara é preparador de elenco nos Estados Unidos, assim, ele preparou vários grandes filmes, ele é incrível esse cara, então esse livro vale muito a pena.
Cara, muito bom, e eu só queria finalizar, assim, pensando, né, qual foi as maiores lições, né, que eu aprendi como ator durante toda a minha trajetória. Teve um lugar que foi muito especial, assim, que é um lugar que ele cresceu e existe até hoje, né, que é o NAC, ministrado pelo Lee Taylor, tem o Hércules Moraes lá, e foi exatamente em uma oficina há 8, quase 9 anos atrás que eu conheci o Heracliton. É muito louco isso, né? Nós nos conhecemos dentro dessa oficina. Foi uma oficina fantástica, assim, onde eu aprendi, talvez, as coisas mais fundamentais sobre a arte, né, de ser ator, de ser um artista, e que eu carrego até hoje, assim. E eu lembro que o grande aprendizado para mim, a grande virada de chavinha na minha cabeça, é que o artista, ele é um cidadão, né, uma pessoa preocupada com o outro, uma pessoa conectada com as pessoas à sua volta, conectada com as outras artes, conectada com a história. Não é uma preocupação em apenas chegar e dar uma boa interpretação. Na verdade, isso até fica em um segundo plano, porque é sobre o processo, processo artístico, essa dedicação, esses estudos e esse desejo, né, de ampliar a sua sensibilidade, né? Você ter uma sensibilidade onde você cria empatia, onde você discute sobre temas da nossa espécie, né? Do ser humano. Eu acho isso fascinante. Então, se fosse pela carreira, eu acho que seria quase impossível um ser humano aguentar a carreira de ator. Pelo menos para mim foi assim, sabe? Tipo, eu era muito não, era. Mas o que me fez estudar e sempre desejar aquilo, e até hoje, né? Expressar minha paixão pela interpretação, meu respeito pela interpretação no meu canal e nas conversas que a gente tem, e até no desejo de escrever para atores, né? Toda essa relação, ela está muito conectada a essas lições e a esse desejo, né? De não é uma carreira, não é uma questão de carreira. É uma forma de viver a vida, é, né? Uma forma de encará-la, é uma forma de investigá-la, de curti-la, né? Como a gente vê a Julieta, e ao mesmo tempo de questioná-la também, né? Questionar as lógicas, e enfim, ser um cidadão mesmo, né? E ter conexão com o outro, assim. Eu sou muito grato a esse período na vida, assim. Porque além
de
ter conhecido esses mestres, hoje eu tenho aqui o Mandíbula com o Heráclito, a gente escreve muitas coisas juntos, né? E é curioso, né? A gente ter se conectado nesse espaço onde a gente aprendeu tanto sobre a arte do ator.
Incrível, cara, incrível. Muito bom você trazer o NAC, porque ali foi uma escola realmente. E a gente tá colhendo os frutos até hoje. Isso é muito bom.
Pois é, cara. Porque vai para o além, né? Vai para a experiência humana. Então isso é muito foda. E é o que eu recomendo para todo mundo que quer ser ator ou atriz, né? Veja dessa forma ampla, assim, como uma... onde você vai aprimorar, né, a sua experiência como ser humano. De fato, os atores têm essa possibilidade. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio, pessoal. É sempre um prazer falar sobre atuação aqui no Mandíbula Podcast. Assistam também lá no meu canal um vídeo chamado Como Analisar uma Atuação. Foi um vídeo escrito pelo Heráclito e ficou muito legal. Então, eu recomendo para vocês também, para quem quiser aprofundar esse tema. E a gente se encontra no próximo Mandíbula Podcast.